A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Olá! Na virada do século XVIII para o XIX, a França encerrou o longo processo da Revolução depois de 10 anos. Um jovem general baixinho, o corso Napoleão Bonaparte, de 30 anos, era um herói nacional. Tinha derrotado a Áustria e a Itália, que buscavam restituir o trono à família real deposta pela Revolução Burguesa.
Napoleão tinha também ocupado o Egito, onde derrotou o exército colonialista inglês. Lá no norte da África, os cientistas que o acompanharam descobriram a Pedra da Roseta com os hieróglifos que seriam decifrados depois por Champollion.
Mas isso é outra história. O que nos interessa, por enquanto, é como Napoleão chegou ao poder absoluto na França. Vamos deixar a explicação com o professor de história Arno Werlin, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Caracteriza justamente o Império Napoleônico ele ter sido originalmente uma liderança militar. Quer dizer, uma liderança militar num país que tinha derrubado a monarquia absoluta, tinha estabelecido uma república, mas uma república muito fragilizada e onde a única instituição que parecia nova instituição, porque esse exército não era mais o exército da nobreza, que parecia estável e com força suficiente para manter a ordem interna e para evitar a invasão estrangeira, era o exército. Então, por isso é que há essa força do exército e no exército aparece, entre outros generais de prestígio, um líder que é Napoleão.
Mas, afinal, o que tudo isso tem a ver com o nosso tema, que é a história do Brasil? Tem muito a ver, sim, como veremos a seguir. Político e administrador de incrível competência, Napoleão dividiu a França em 91 departamentos, que existe até hoje.
Organizou o governo, a administração pública, as finanças, criou o Banco da França em 1800, organizou o sistema educacional, com um modelo que vigorou até 1969, em pleno século XX.
Mas Napoleão era um ditador, um déspota. Destruiu toda a oposição e restabeleceu a escravidão nas colônias francesas. Criou a Legião de Honra, que existe até hoje, e o novo Código Civil.
De primeiro cônsul, Napoleão acabou proclamando-se imperador em 1804, o que foi aprovado em plebiscito. Proclamou-se depois também rei da Itália.
Expansionista, imperialista, Napoleão derrotou além da Itália e da Áustria, também a Holanda, a Alemanha e a Espanha. Ele queria transformar o Mediterrâneo em um lago francês.
Napoleão sonhava, na verdade, em reconstruir o Império Romano e distribuir o controle da Europa, Ásia e Norte da África por seus irmãos. As nações da Europa, Ásia e África seriam transformadas em estados tributários, como na Roma Imperial.
Na Espanha, vizinha e constante ameaça a Portugal, Napoleão depôs o rei Fernando VII e pôs a coroa na cabeça do próprio irmão José Bonaparte. O jovem rei Fernando VII de Espanha, de 24 anos, foi levado preso para Fontainebleau.
Foi uma terrível humilhação imposta a um país que, dois séculos antes, era a maior nação militar, cultural e econômica da Europa. Em 1808, os liberais espanhóis começaram então uma guerra de libertação contra o invasor francês.
Com a ascensão de Napoleão Bonaparte, a França tornou-se a maior potência militar da Europa continental no começo do século XIX. O grande desafio de Napoleão passou a ser, então, tomar a Inglaterra, maior expressão econômica, graças à Revolução Industrial.
A França tinha passado por uma industrialização durante a Revolução, principalmente na metalurgia. É que a luta contra as tentativas de invasão da Áustria e da Prússia criaram uma demanda militar por armas.
Napoleão tentou avançar a industrialização da França de cima para baixo. Primeiro, ele impôs um bloqueio continental à Inglaterra, como explica Arno Werling.
Aparentemente, é uma solução simples, mas engenhosa. Quer dizer, você proíbe a Europa continental de comerciar com a Inglaterra, ao mesmo tempo você estrangula a economia inglesa e você tenta fazer com que a economia francesa, com a pressão da demanda dos outros países que não mais importam na Inglaterra, né, conduzir essa demanda para a França e fazer com que na França se instalem as indústrias para, na verdade, a França dominar, além de politicamente e militarmente, também dominar economicamente a Europa.
Ou seja, a Inglaterra não poderia negociar com nenhum país europeu. Estava bloqueada. Com a Espanha, a Prússia, a Itália e a Holanda dominadas, restava Portugal, o grande aliado e país dependente da Inglaterra desde o século XVII.
Essa dependência, essa estreita aliança de Portugal com a Inglaterra estava muito ligada justamente à permanente ameaça que a Espanha representou contra Portugal, né? Nesses 30 anos antes da invasão, 40 anos antes da invasão francesa, Portugal enfrentou 3 guerras com a Espanha. Então, esse apoio da Inglaterra era realmente indispensável à própria independência de Portugal e à manutenção do Brasil, por causa dos conflitos aqui no sul.
Napoleão, então, deu um ultimato. Portugal tinha que fechar os portos para a Inglaterra, romper todos os tratados políticos e comerciais e prender os ingleses que viviam em solo português.
Pelo lado inglês, a pressão contra Portugal também era enorme. O velho rei George III sofria ataques de loucura desde a perda que representou a independência dos Estados Unidos. Enquanto cuidava de anexar a Irlanda, o rei inglês impôs a Portugal a chamada Convenção Secreta.
Previa o seguinte: Portugal teria que entregar a própria esquadra de guerra ao comando inglês, transferir a sede da monarquia para o Brasil e entregar a Ilha da Madeira à Inglaterra, que faria ali um ponto estratégico na luta contra os franceses.
E mais ainda, a Inglaterra queria Santa Catarina aqui no Brasil como um porto livre sob controle inglês. Se Portugal recusasse, os ingleses já tinham tudo planejado. Invadiriam a América Portuguesa, ou seja, o Brasil. Mas Portugal insistia em permanecer neutro, por medo de represálias da França.
A tomada da América do Sul pela Inglaterra já tinha sido idealizada pelo filósofo inglês Thomas Hobbes um século e meio antes. Mas o almirantado inglês sabia que era quase impossível a missão do ponto de vista militar.
Em 1807, Napoleão impôs à dominada Espanha o Tratado de Fontainebleau, que dividia o território e as colônias de Portugal entre os dois países. O rei da Espanha seria o imperador das duas Américas. Estava decidida a invasão de Portugal.
Diante do fato consumado de que Portugal seria invadido por tropas da França e da Espanha, Dom João VI assinou com a Inglaterra a Convenção Secreta. Família Real se transferiria para o Brasil, sob a proteção da armada inglesa.
No comando de Portugal estava o príncipe regente, Dom João VI. É que, como vimos antes, a rainha Dona Maria I estava incapacitada para governar desde 1892. Era apontada como louca.
Os fatos se precipitaram. O general francês Junot invadiu Portugal pelo norte. Uma boa parte da nobreza de Portugal era favorável a um acordo com a França.
Esses nobres simpáticos à França fizeram o possível e o impossível para que Dom João VI não soubesse da invasão. Interceptaram mensageiros, bloquearam estradas, mas não adiantou.
A viagem da família real para o Brasil estava decidida e organizada já há algum tempo. Apesar do corre-corre do embarque, nada foi improvisado, como alguns historiadores garantem.
Vamos então interromper a narrativa um instante e voltar um pouco atrás para ver que a transferência do trono português para o Brasil era uma ideia antiga de mais de 2 séculos.
O primeiro português a levantar o assunto foi o próprio Martim Afonso de Souza, na metade do século XVI. Ele chegou aqui, todos se lembram, com a missão de começar a colonizar de fato o Brasil, em 1532. Depois de algum tempo, teria recomendado ao rei Dom João III que se mudasse com a corte para cá.
Martim Afonso disse que a colônia era muito grande e rica, o que permitiria ao rei construir um império forte no Ocidente. Em 1580, todos se lembram também, com a morte de Dom Sebastião na África, o rei Filipe II da Espanha incorporou Portugal à sua coroa.
Para afastar a concorrente ao trono português, Dona Catarina de Bragança, mãe do jovem rei desaparecido, Filipe II de Espanha prometeu a ela transformar o Brasil num reino independente, sob o comando dela.
Já no século XVII, o padre Antônio Vieira recomendou por carta a Dom João IV que se mudasse para o Rio de Janeiro. No Rio, dizia Vieira, o rei de Portugal estaria seguro contra a ameaça de uma invasão da Espanha.
Como todos devem lembrar, Portugal só se tornou de novo independente da Espanha com a restauração em 1640, que levou Dom João IV ao trono. O padre Vieira era um dos principais conselheiros dele.
A ameaça espanhola era permanente e começou aí a dependência de Portugal em relação à Inglaterra, que assumiu a proteção do trono português, mas em troca de acordos comerciais leoninos.
Outra proposta séria sobre a transferência da coroa portuguesa para o Brasil veio no século XVIII, o Marquês de Pombal, o embaixador luso na Inglaterra, Dom Luís da Cunha. Dizia Dom Luís:
que é Portugal? Apenas uma orelha de terra, dividida em 3 partes. Um terço do território ainda por cultivar, outro em poder da Igreja, e um terceiro, já cultivado, mas que não produz o bastante para alimentar a população.
Dom Luís sugeria, então, a mudança para o Brasil do máximo possível de portugueses e garantia que os outros países da Europa iriam proteger aquela orelha ibérica de uma invasão espanhola.
A própria Espanha não invadiria Portugal, com medo de que, no Brasil, o rei invadisse e tomasse as colónias espanholas do Prata e do Paraguai. E por que não tomar o Chile e toda a Terra do Sul, em troca do Algarve, que seria doado à Espanha? Tantos portugueses seguiriam a corte rumo ao Brasil que logo não haveria diferenças entre as cidades portuguesas e as do Brasil.
Quanto aos índios, Dom Luís da Cunha disse o seguinte em seu documento:
dos tapuias do sertão direi o seguinte: pouca diferença há, senão na cor da pele, dos nossos rústicos camponeses. E depois de instruídos e catequizados, obedecem melhor aos preceitos da Igreja do que os nossos camponeses, que logo os esquecem ou desprezam.
E Dom Luís finalmente acrescentava no documento a Pombal e ao rei Dom José I:
não pode o rei manter Portugal sem o Brasil, mas para manter o Brasil não carece de Portugal. Melhor é residir onde está a força e a abundância.
O próprio Marquês de Pombal, depois do terremoto que destruiu Lisboa, tinha estudado a transferência para o Brasil da família real e do governo português. Em 1762, a Espanha tentou de novo invadir e tomar Portugal.
Pombal rapidamente mandou fundear uma esquadra em frente a Lisboa para transportar a corte para o Brasil, caso os espanhóis conseguissem mesmo invadir o país.
Na virada do século XVIII para o XIX, o ministro português Rodrigo de Souza Coutinho, inteligente e modernizador, sugeriu novamente a mudança. Ele antevia a crise. Conseguiu revogar a lei da rainha Dona Maria I, que proibia indústrias no Brasil, principalmente as fundições de ferro.
O ministro Dom Rodrigo Souza Coutinho, conde de Linhares, ele já tinha proposto, dez anos antes, uma espécie de federação imperial, quer dizer, transformar o Império Português, que naquele momento era Portugal e as suas colônias, numa federação em que o Brasil tivesse um papel idêntico ao de Portugal continental. E as outras regiões permaneceriam como colônias, porque eram menos desenvolvidas e menos significativas.
Mas essa ideia não era só portuguesa. Também a Espanha tinha planos de transferir a coroa para seus territórios americanos. Ou, pelo menos, criar vice-reinos na América Espanhola sob o comando dos filhos do rei, os chamados infantes, como explica Arno Werling.
Também não era só o problema napoleônico, não. Essa ideia, no fundo, seria uma resposta dessa burocracia, dessa alta burocracia do Estado ibérico, tanto português como espanhol, para evitar a independência da América, para evitar as últimas consequências do iluminismo no plano político, que seria a independência desse país.
Desde a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a do Haiti, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, a do Rio de Janeiro, criou-se um verdadeiro pavor de que o Brasil proclamasse sua própria independência. O vice-rei do Brasil, Marquês de Resende, tinha verdadeira paranoia em relação a movimentos de independência.
Bom, explicado tudo isso, voltemos então ao quadro da invasão francesa de Portugal. Como dissemos, o almirante francês Junot entrou pelo norte de Portugal à frente de uma cansada tropa de menos de 10 mil homens, no dia 23 de novembro de 1807. Um exército esgotado, faminto e sem qualquer condição de combate.
A fuga dos empresários e comerciantes ingleses foi apressada. Alguns traidores de Dom João tentaram esconder dele a invasão para que fosse surpreendido e aprisionado.
Mas a esquadra que saíra da Inglaterra a fim de proteger a viagem da família real portuguesa se encarregou de informar ao príncipe regente. O comandante inglês era o almirante Sidney Smith.
Foi então preparada no Rio Tejo a esquadra que levaria a família real portuguesa ao Brasil. Ali, no Cais de Belém, em frente ao Mosteiro dos Jerônimos, de onde partiram Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e outros heróis lusitanos dos mares.
Eram 8 naus, 4 fragatas, 3 brigues, 1 escuna e mais de 20 navios mercantes. Uma corte inteira iria embarcar, com suas joias, prataria, baixelas, quadros, livros e roupas.
Tudo foi feito em sigilo absoluto, para evitar pânico entre a população e uma invasão do cais e dos navios. Mesmo assim, houve tumulto, o que alguns historiadores descrevem como fuga em pânico da família real. Vamos a Arno Werling.
A gente tem que tomar um certo cuidado, a propósito disso, com a imagem um pouco caricatural que se tem feito de Dom João. Eu acho que aquela, assim, primeiro, a própria ideia da fuga. Quer dizer, eu acho que o problema não se trata de justificar se foi fuga ou não, né? O fato concreto é que Dom João foi confrontado com uma situação política crítica, né? Que a opção parecia ser, como eu disse, ele ser simplesmente deposto e preso por Napoleão ou sair do seu país. Aliás, isso aconteceu houve na Segunda Guerra Mundial, aconteceu isso. Quer dizer, houve soberanos europeus que foram para a Inglaterra porque os seus países foram invadidos. O Churchill mesmo chegou a pensar em transferir, se Londres caísse, na época dos bombardeios, transferir a sede da monarquia para o Canadá.
Bem, foram embarcados na nau Medusa toda a biblioteca real, joias, diamantes, ouro, um prelo e tipos que formariam um jornal aqui no Brasil, pratas de Germain e 37 caixas com documentos de governo.
A carga real valia 80 milhões de cruzados e foi recolhido também metade do dinheiro em circulação no país. Chovia torrencialmente na noite do dia 26 de novembro de 1807, quando a carga foi embarcada.
Mas na manhã do dia 27, a chuva passou e abriu-se um sol forte. Mas as ruas de Lisboa estavam encharcadas e enlameadas da chuva da véspera. Do palácio até o cais, desfilou uma procissão caótica, composta pela nobreza, pelo clero, funcionários públicos, lacaios e soldados. Cerca de 15 mil pessoas.
A confusão foi enorme. O povo desesperado procurava embarcar à força, temendo a invasão iminente do exército francês. Um oficial britânico chamado O'Neill, que testemunhou o embarque, descreve cenas patéticas.
Ele diz que muitas senhoras de distinção, em pânico, se jogaram na água e se afogaram com seus pesados vestidos ao tentar embarcar em desespero. Vários nobres partiam com a roupa do corpo, porque não tiveram tempo de se preparar. Tal o sigilo da viagem.
A família real iria no navio Príncipe Real. No trajeto, entre o palácio e o cais, Dona Maria I, enclausurada há 16 anos como louca, gritava para o cocheiro.
Ai, Jesus, não corra, homem, ou vão pensar que estamos a fugir. Ai, Jesus, que me levam ao martírio, ao suplício.
Dom João VI seguiu escondido em um coche simples, sem o librê da corte, para não chamar a atenção do populacho. Com ele ia o infante da Espanha, Dom Pedro Carlos, irmão de Dona Carlota Joaquina, que era espanhola.
Quando chegaram ao cais, tiveram que se equilibrar sobre tábuas para não pisar nas grandes poças d'água, com o apoio de alguns guardas. Segundo o historiador Oliveira Lima, a única descrição é de ingleses como O'Neill. Os cronistas portugueses guardam silêncio sobre as confusões e dramas do embarque, à exceção de uma tal duquesa de Abrantes.
Vamos à narração de Oliveira Lima, cujo livro Dom João VI no Brasil é amplamente favorável ao soberano.
Iam o príncipe regente e os seus 7 filhos, quase todos pequenos e malcriados, uma velha louca, Dona Maria I, uma mulher de péssimo gênio e maneiras vulgaríssimas, Dona Carlota Joaquina, e uma chusma de fâmulos mexeriqueiros e tediosos, milhares de derrotistas, de intelectuais, pobres e párias, aristocratas e serventuários plebeus.
Alguns navios levaram nos porões 3 vezes mais gente do que seria recomendável. Milhares dormiram nos tombadilhos, ao relento, por falta de espaço, enfrentando chuvas, tempestades de vento, o fortíssimo calor equatorial, até a chegada à Baía de Guanabara.
A confusão a bordo era total. Higiene nenhuma. Com poucos dias de viagem, faltou água e boa parte da comida estragou. Na nau Príncipe Real, foi preciso cortar lençóis para fazer novas camisas para Dom João VI, porque as dele logo ficaram imundas e imprestáveis.
A esquadra partiu no dia 27, mas ficou 2 dias retida perto de Lisboa, por falta de ventos. Enquanto isso, acampou perto de Lisboa o exército de Junot. Vamos à descrição do orgulhoso exército invasor de Napoleão pelo historiador Luiz Norton.
Eram menos de 10 mil homens estropiados por violentas marchas forçadas, qual bando de mendigos foragidos, magros, rotos, descalços, a maior parte doente, coxos, mortos de fome, com espingardas enferrujadas ou quebradas, incapazes de disparar um tiro, as mochilas de pele de cabra e uma cabaça natural à cintura, com água para beber, uma sobrefarda muito suja, de brim branco.
Vamos agora à descrição do historiador inglês Alan Manchester.
A tropa francesa não tinha artilharia, cavalaria, munições, sapatos ou gêneros alimentícios. Cambaleavam de cansaço. Uma tropa que mais parecia a evacuação de um hospital do que um exército que marchava triunfalmente para a conquista de um reino.
Quando finalmente a esquadra real conseguiu vento para partir, o exército francês de Junot entrou em Lisboa, ao mesmo tempo, no dia 30 de novembro de 1807. No caminho até a capital, os invasores não encontraram nenhuma resistência, apenas o olhar triste e imbecilizado dos camponeses.
Quando o general francês entrou em Lisboa, junto com ele veio uma escolta da Guarda Real Portuguesa, que foi prestar honras militares ao invasor. Junot mandou pregar nas principais portas de Lisboa um edital.
O meu exército vai entrar na vossa cidade. Eu vim salvar o vosso porto e o vosso príncipe da influência maligna da Inglaterra. Mas este príncipe, respeitável pelas suas virtudes, deixou-se arrastar por conselheiros pérfidos. Os seus vassalos não foram tidos em conta alguma e os vossos interesses foram sacrificados à covardia de uns poucos cortesãos. Moradores de Lisboa, viveis sossegados em vossas casas. Não temei coisa alguma de meu exército ou de mim. O grande Napoleão, meu amo, envia-me para vos proteger. Eu vos protegerei.
Nas ruas, a população de Lisboa chorava em abandono. A inflação foi às alturas, porque metade do dinheiro em circulação fora levado pela família real. Funcionários públicos ficaram sem receber. A comida escasseou. Parecia que a nação portuguesa se tinha acabado. Antes da partida, o embaixador inglês Lord Strangford tentou uma última pressão sobre o príncipe regente. Disse que a esquadra inglesa, sob o comando do almirante Sidney Smith, só daria cobertura militar à partida se Portugal se comprometesse a abrir logo os portos brasileiros às mercadorias inglesas.
O inglês O'Neill garante que Junot ainda chegou a tempo de conseguir falar com Dom João VI, mas nenhum historiador lhe dá crédito nesta história.
Mas voltemos à confusa viagem na comitiva lusitana. A esquadra inglesa que escoltou os portugueses forneceu alimentos e água, o que diminuiu o sofrimento a bordo.
Só a bordo da nau Príncipe Real iam 1.600 pessoas, uma temeridade. Mas mesmo os relatos ingleses garantem que Dom João VI comportou-se a bordo como um estadista. Calmo, ponderado, perfeitamente consciente da decisão política que tinha tomado.
É o que consta do diário de bordo do almirante Sidney Smith. O inglês atreve-se até a comentários políticos. Diz que Dom João VI salvara a coroa portuguesa e até o Brasil, pois seria impossível a Portugal manter a colônia sem a transferência da corte para cá. A viagem durou quase 2 meses. A falta de banho e de qualquer tipo de higiene a bordo fez proliferar os piolhos, que atacaram não só os plebeus, mas também as reais cabeças. As mulheres foram obrigadas também a cortar quase completamente os cabelos. A principal atividade das mulheres a bordo era catar piolhos umas nas outras. Na chegada ao Rio, foi uma surpresa para as brasileiras ver as nobres lusitanas com cabelos curtos. As mulheres brasileiras ostentavam orgulhosas cabeleiras que iam até quase os pés.
Dizem os cronistas de época que houve uma verdadeira epidemia de corte de cabelos pelas brasileiras. Elas julgaram que o cabelo curto era moda na Europa e na corte portuguesa.
A família real encontrou um Brasil em crise. O declínio do ouro e da mineração não foi compensado por nenhum outro tipo de atividade. Crise que era também política, com a aristocracia brasileira insatisfeita com o absolutismo português.
A população brasileira era de 3 milhões e 300 mil pessoas. 1 milhão de brancos, 1 milhão e 600 mil negros, entre escravos e libertos, e 650 mil índios nas cidades ou em aldeias próximas. O número dos que viviam fora de contato com as povoações é desconhecido.
Só o Império Russo, no começo do século XIX, era tão grande territorialmente como o Brasil. Em vários pontos da colônia, havia pequenas rebeliões. Em Pernambuco, por exemplo, lá houve a revolta dos Suassunas, senhores de engenho, contra um empréstimo forçado pelo governo.
Arno Werlin conta que, apesar das insatisfações regionais, não havia uma interligação entre elas, uma articulação nacional, pela enorme dificuldade de intercomunicação em toda a enorme colônia.
Na verdade, a ideia, a imagem é do Capistrano. O Brasil era um arquipélago, não é? Fragilmente unido. Não havia um mercado interno brasileiro que você... trocasse produtos do Rio Grande do Sul com Belém. Belém entrava em contato com Lisboa com muito mais facilidade. Havia, sim, um mercado que unia o Rio Grande e a Minas Gerais, desde o século XVIII ao Rio de Janeiro. Então, havia, efetivamente, núcleos regionais e, consequentemente, identidades culturais bem mais fortemente regionais do que nacionais. Quer dizer, essa ideia de um Brasil unificado, etc., etc., é uma ideia que foi sendo construída, né, nas primeiras décadas do século XIX e que efetivamente se consolida a partir já do segundo reinado, depois de 1840.
No próximo programa, a chegada da família real ao Brasil, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, o choque cultural da corte com a colônia e a libertação de Portugal da França.
Brasil 500 anos é uma produção da equipe da Rádio Senado FM. Tchau.
Senado FM apresentou Brasil 500 anos.